Eu passo a palavra ao senador Ciro Miranda.
Pois não. Obrigado, senhor presidente, senhores convidados, senhoras e senhores senadores. Esse é o ônus que nós estamos pagando pela velocidade hoje dessas informações. Como disse a doutora Carol, nós começamos isso nos cafés, nos shoppings, e agora estamos interagindo de uma maneira diferente. Essa velocidade é tão grande que não nos dá tempo de prever e de termos as nossas regras. E às vezes temos até que esperar um certo tempo para ver o efeito. E concordo com o senador Walter Pinheiro, quando diz que o parâmetro mais certo é a justiça, porque nós temos que ter alguma coisa que nos dê a diretriz, pelo menos no momento. Eu pergunto ao doutor Marivaldo Pereira, após vários meses de debate com a sociedade, o Ministério considera que o projeto já abrange todas as questões relevantes nesse tema? Quais foram os pontos mais polêmicos em que ainda há dificuldade de consenso? E entre as questões mais polêmicas, o uso da internet, quais que se transformam mais frequentemente em contencioso judiciais? Ao doutor Demi, de que forma as pesquisas realizadas pelo CGI Brasil relativas ao uso da internet no Brasil têm contribuído para esse trabalho de regulamentação liberado pelo Ministério da Justiça? Quais são suas principais reclamações do usuário brasileiro em relação aos conteúdos tratados no anteprojeto? Ao doutor Magdel, o senhor concorda com a forma de responsabilização do provedor de serviços da internet definidas para tratar de forma mais extensa da analidade da... Foi questionado aqui. Então, deixaria isso apenas para que a gente possa debater um pouquinho mais e ter maiores esclarecimentos. Obrigado,
senhor. Bem, senhores senadores, passaremos então... eu não tinha visto, Vossa Excelência tinha se ausentado. Com a palavra, nosso colega deputado Eduardo Azeredo.
Muito obrigado, presidente Eduardo Braga. Eu agradeço também essa oportunidade de poder estar aqui em mais uma discussão sobre essa questão da internet. É muito bom nós vermos aí as estatísticas mostrando que nós já estamos na faixa de um terço da população tendo esse acesso. Quer dizer, é uma coisa muito rápida que aconteceu. Os anos 70 ainda eram dos grandes computadores. Então, em 40 anos, o que nós evoluímos aí e ter já metade. O Congresso fez a sua parte, quando o governo mandou aqui uma proposta de redução, praticamente extinção do IPI sobre microcomputadores. Os micros hoje estão realmente já inferiores a R$1.000, se consegue micros no mercado. Mas eu queria colocar duas questões aí. Realmente, primeiro o seguinte, eu não vejo nenhuma dificuldade, doutor Marivaldo, de ter... problema do projeto que já foi aprovado aqui no Senado e esse marco. O marco civil, eu assino embaixo. Acho que está tudo muito bem colocado, são todas as definições, não tem nenhum problema. O que acontece é que nós temos um problema aí de tempo. O projeto PLS 89, ele começou em 1999, o Walter lembra, foi lá na Câmara. Em 2003, ele conseguiu sair da Câmara e veio para cá. Em 2008, depois do Mercadante ser relator nessa comissão, e eu fui relator em outras comissões, nós conseguimos aprovar no Senado e ele foi para a Câmara. Na Câmara ele está já há quase 3 anos, na volta. O que o regimento prevê? É que a Câmara só pode agora ou esquecer tudo que o Senado aprovou ou tirar partes do Senado aprovou. Só isso. A Câmara não pode inovar mais. Esse é o regimento. Né? Então, o que é que eu sou relator lá, eu realmente tirei mais alguns pontos. Desbastei um pouco mais o projeto para tirar as polêmicas que estavam levantadas. Uma delas, a expressão dispositivos de comunicação, que o pessoal dizia, isso aí pode pegar o iPod, pode não sei o quê, nunca foi essa a intenção. E a outra foi a questão dos provedores, que vai um pouco na linha do que o presidente Eduardo Braga colocou. Quer dizer, nós tínhamos colocado aqui no Senado que o provedor, se tivesse conhecimento de algum ato criminoso, deveria comunicar às entidades policiais. Isso deu um carnaval de críticas, de que isso era censura, não sei mais o quê, que estava passando uma responsabilidade para o provedor. Quando, na verdade, seria uma questão só de cidadania. Se alguém chegar aqui e falar comigo assim, olha, está tendo um assassinato aqui do lado, eu acho que eu tenho a obrigação de ligar para a polícia. É essa a intenção. Mas tudo bem, já que isso está levantando tanta polêmica, a ponto de chamar de AI-5 digital, que eu digo que é uma ignorância histórica e sobre o projeto, na verdade, então, eu estou retirando também essa parte do artigo 22, e deixa fora, fica para o cidadão tomar a providência que quiser, se o provedor tomar conhecimento. Então, são esses dois, são duas retiradas que estão no projeto. Então, o que eu estou defendendo é que nós possamos poder aprovar os dois juntos. Pode se aprovar esse lá, terminar, vai para o presidente, porque o projeto é basicamente de crimes digitais. O doutor Marivaldo falou aqui que o projeto do Marco não abrange os crimes digitais, não define isso, né? E aí a doutora Carol falou aqui que os crimes já estão no Código Penal? Não todos, não todos. Quer dizer, nós conseguimos já a questão da pedofilia, já foi aprimorada aqui, já é uma legislação, está incluída no Estatuto da Criança e Adolescente. Então já se resolveu essa parte. Hoje é crime, inclusive, ter as fotografias de pedofilia no notebook, que não era crime antes, apenas transmitia que era crime. Então, o vírus, por exemplo, não é um crime que esteja no Código Penal, né? E quem diz que não está tudo claro são os juízes, são os desembargadores. Nesse projeto, o tempo todo, nós tivemos o desembargador Fernando Botelho, lá de Minas, assessorando. Então, eles é que dizem que, na verdade, precisa, a polícia tem dificuldades de poder fazer realmente essa devida tipificação. Então, o projeto é simplesmente um projeto de tipificação de crimes, que muda o Código Penal. Pronto, ele não é um projeto de controle de internet, não tem, nunca teve esse objetivo. Mas tudo bem, eu acho que valeu a pena, pelo menos, para levantar toda a polêmica que se instalou. E aí eu queria só lembrar o que tem acontecido nessa área de crimes. O que tem acontecido? Nós estamos vendo aí a Sony sendo invadida, pegando os dados todos de quem joga o PlayStation. Temos o Google sendo invadido. Temos as questões na área de defesa nacional. São dois casos típicos, que foi o da Estônia, e agora temos, no caso do Irã, não invasão, mas o inverso. O Irã segurando as informações, a Síria fazendo a mesma coisa agora, não deixando caminhar na liberdade que deve ser. Aqui no Brasil, nas eleições é uma festa, quer dizer, até as eleições passar, as outras, você só podia usar a internet com um site específico, era o .com. Isso nós alteramos, a última eleição, eu fui relator aqui no Senado, e aí nós pudemos usar a internet à vontade. O que aconteceu? Foi ótimo, muito bem. Mas o que teve de ataques aí na maior virulência não é brincadeira, né? Existem fraudes de gente que pega a fotografia, briga com a namorada, aí pega a fotografia da namorada e monta num corpo outro de uma mulher nua e põe na rede. Isso está comum, toda hora acontece isso. Então você tem calúnia, você tem difamação. Aí vai dizer, mas isso já está no Código Penal? Parcialmente, porque a capacidade da internet é muito maior de dano, capacidade de dano muito maior, muito mais rápida. Então eu queria, a minha linha, portanto, é essa de assino o Marco Iglatés. Só que o Marco começou em 2009 e não chegou aqui até hoje. Eu tive acesso à última versão, parece que já está sendo encaminhada à Casa Civil, já está na fase final, mas não vejo que esse Marco nós temos que esperar. Porque o que vai acontecer com o Marco? Vai ser discutido lá na Câmara, vai demorar mais ou menos 1-2 anos para ser discutido, aí vem para o Senado, vai gastar mais 1-2 anos aqui, aí se tiver alteração volta para a Câmara, e aí nós vamos ficar esse tempo todo sem nenhuma legislação sobre crimes digitais que estão aumentando a cada momento. E qual é a movimentação internacional em relação a isso? Eu recebi há alguns dias a secretária para crimes digitais da Inglaterra. Quer dizer, a Inglaterra tem um órgão específico só cuidando disso. O presidente Obama, tão logo tomou posse, criou um cyber-quizar. Ele tem uma assessoria direta a ele, cuidando desse assunto. Tal é a importância que estão dando. E semana passada, nós tivemos o quê? O IG8. O que foi o IG8? Foi o G8 discutindo as questões da internet, os riscos para a defesa nacional que essa situação pode trazer. Portanto, eu tenho certeza que o Brasil está atrasado. O Brasil não assinou a Convenção de Budapeste. Um dos argumentos que foi usado é que o Brasil não tinha discutido, não tinha participado da discussão inicial da Convenção de Budapeste. Aí eu fui perguntar no próprio Itamaraty, falei, não, tem dezenas de tratados aqui que o Brasil assinou, mesmo não tendo participado desde o princípio. Isso não pode ser uma justificativa para não assinar um tratado internacional. E o tratado internacional é fundamental, porque nós vemos transfronteiras, as nuvens, a computação nas nuvens, tudo isso vai fazer com que nós tenhamos essa relação com os órgãos de polícia internacionais necessários. Então, são duas questões que eu colocaria para o presidente da Associação dos Provedores, Magriel, se os pequenos provedores têm dificuldade de guarda dos IPs. Se eles terão muita dificuldade para guardar os IPs, especialmente os pequenos. Os grandes já guardam por 3 anos. Os 3 anos que está no projeto daqui, presidente Eduardo Braga, não foi invenção nossa. Nós pegamos 3 anos num acordo, num TAC, um termo de ajuste de conduta, que foi feito em São Paulo, entre os provedores e o próprio Ministério Público, que colocaram 3 anos para os crimes de pedofilia. Então, nós pegamos esses 3 anos e colocamos. Internacionalmente, como funciona? Tem todo tipo. Tem 1 ano e meio, tem 1 ano, tem 2 anos. A Alemanha, 1 ano e meio. Então, poderia ser 1 ano? Poderia. O marco regulatório está colocando 1 ano. Só que põe 1 ano com prorrogação possível. E aí não diz quanto tempo. Quer dizer, pode prorrogar até 5 anos, se quiser. Se o juiz falar assim, não, para guardar é 5 anos. Então, em algum aspecto, até mais forte, mais restritivo do que o PLS 89, que fala em 3. Quer dizer, a minha proposta é que aprovemos como está o 89 e depois se reduz o 3 para 1, que foi o caso, porque não tem jeito de mudá-lo agora de 3 para 1. Então, essa questão dos provedores. E para a doutora Carol, basicamente, o Demil, já tivemos vários debates, já participou de vários debates anteriores. E semana que vem tem um na USP lá em São Paulo, estão me chamando para ir lá discutir um pouquinho na segunda-feira. Mas é a questão dos comentários sem identificação e a cartas do leitor. Os blogs, alguns até pedem identificação, a maioria não. Aí todo mundo põe comentário lá, Walter, você sabe disso, põe um nome, põe um pseudônimo qualquer. É o Azul. E o sujeito fala o que quer e o que não quer. De ladrão para cima, de pedófilo, de tudo que puder falar, o sujeito fala lá. Nenhuma responsabilidade. Agora, quando é carta do leitor, não é assim, não. Carta do leitor, o jornal pede identificação e, além de pedir identificação, ainda faz um filtro. Publica o que quer. Até porque o espaço é restrito. Não dá para caber tudo lá na carta do leitor. Então, eu acredito que isso não está correto fazer disso, um comentário sem identificação. Em relação à nova lei ou alteração, eu prefiro alterar as atuais. Não precisamos ter uma lei específica para a internet. Alteramos o Código Penal, incluindo outros itens, como são os casos, são 12 crimes, eram 13, a pedofilia já está incluída, agora são 12 tipos de crimes que estão sendo incluídos na legislação através do Código Penal. Então, basicamente, é isso que eu queria colocar aí, agradecendo mais uma vez a oportunidade de poder me expressar.
É sempre uma satisfação ouvir a Vossa Excelência. Eu gostaria, portanto, de começar as respostas de uma forma um pouquinho diferente. Queria pedir permissão para deixar o doutor Marivaldo por último e colocar o professor Demi respondendo, já que foi citado nominalmente pelo senador Pedro Taques. Logo a seguir, ouviremos o companheiro Magdiel e a doutora Carol, e aí o doutor Marivaldo. Então, com a palavra, o professor Demi.
Alô, obrigado. Eu vou fazer alguns comentários gerais, e talvez eu não consiga responder a todas as questões. Inicialmente, o senador Walter Pinheiro comentou uma frase que coloquei aí, e ele está coberto de razão. Quer dizer, quando foi dito lá que problemas que a tecnologia cria, a tecnologia deve resolver, isso evidentemente não se sobrepõe ao direito. O direito é a instância máxima. O que quer dizer com isso é que alguns problemas da internet, vou dar um exemplo claro, que foi citado pelo Magdiel. Nós temos a praga que é o spam, correio eletrônico não desejável. Um dos jeitos de resolver o spam é através de medidas tecnológicas que impeçam ele no nascedouro. Então, por exemplo, a tal da porta 25 é uma ferramenta tecnológica para, de alguma forma, tecnologicamente amenizar um problema que a tecnologia criou, que foi o spam. Então, é nesse sentido que vem a observação e não no sentido que ele lide ou se sobrepõe à instância judicial, que certamente é onde nós devíamos buscar o nosso direito final. Então, até aí estamos completamente de acordo. Em relação ao que falou o senador Pedro Taques sobre inimputabilidade da rede, o nosso item 7 do decálogo, evidente que quando alguém é coautor de algo, ele não está absolutamente imune, imaginamos nós, ao procedimento criminal ou civil de praxe. O que a gente quer dizer claramente com isso, e aí de novo me louvo no exemplo do senador Walter Pinheiro, quando houve a repressão a um determinado vídeo que a justiça considerou inadequado a partir de um pedido de um usuário final, eliminou-se do ar todo um sistema de emissão de vídeos, que é o YouTube, que certamente não tem nenhuma relação nem com a proponente da causa e nem tem a menor noção do que acontecia, dado que a quantidade de vídeos que entra lá por hora é inimaginável. Quer dizer, não há como imaginar-se que o YouTube, citando nominalmente, tivesse algum conhecimento, alguma intervenção, alguma ação, no caso, do vídeo em questão. Quer dizer, que se oficiasse a eliminação do vídeo, daquele conteúdo, é perfeitamente inteligível. Claro que ele voltaria em outros lugares. Agora, eliminar-se o provedor de vídeos por causa disso, você afeta uma comunidade inocente enorme, inadequadamente. Esse é o tema do item 7, quer dizer, nós não vamos derrubar a telefonia porque alguém passou trote, não vamos destruir uma estrada porque vem contrabando por ela. Então, é evidente que se o caminhão que leva o contrabando foi contratado pelo contrabandista, são outros 500, e se ele sabe do que se trata. Mas certamente grandes provedores de conteúdo, YouTube, Google, que tem índices de conteúdo, não tem a menor condição de ter algum tipo de relação com o conteúdo final. Então, o item 7 se refere a esse tipo de inimputabilidade. Provedores importantes de hospedagem, nós temos grandes provedores no Brasil que hospedam conteúdos de milhares e milhares de indivíduos e de domínios, ele não tem condição de saber do que se trata lá. Se houver, claro, um indício de que há uma cumplicidade, é outra história. Então, eu só queria esclarecer esse ponto do que significa a inimputabilidade da rede. Em relação à preservação da intimidade do indivíduo, eu acho que nós todos devíamos tratar disso, acho que vai ter um seminário importante sobre privacidade no segundo semestre, já tivemos um ano passado, é um tópico fundamental, e exatamente por quê? Porque a rede permite que, se ela for mal gerida e eventualmente se houver ferramentas, inclusive, que imponham essa gestão perniciosa, permite que a privacidade seja destruída. Então, quer dizer, nós queremos impedir ou tentar colocar bloqueios no sentido de que não se usem as ferramentas que a rede eventualmente tem de nascimento para controlar e devassar a vida do indivíduo. Vou dar um exemplo em cima do celular que foi dito aí. Quer dizer, fabricantes de celular, por exemplo, às vezes a pedido de governos, criam o que se chamam backdoors, ou seja, acessos privilegiados ao celular para um caso de emergência ou que possa acontecer e que eles queiram, então, por algum motivo, acessar esse tipo de dados. Bom, pode ser com as melhores intenções o envolvimento desse backdoor. O fato é que, se algo existe, né, ele vai acabar sendo usado. Então, certamente alguém vai conseguir hackear aquilo lá, alguém vai conseguir descobrir aquela porta, e apesar de todas as boas intenções, quando aquilo foi montado, ele vai ser usado com as piores intenções possíveis. Então, um exemplo prático. Quando os pontos de fronteira americanos introduziram o raio-x invasivo que mostrava o sujeito nu lá para garantir que ele não estava levando nenhuma arma, isso evidentemente é um dado privado do indivíduo, não demorou uma semana para ter na internet fotografias do que aqueles sensores mostravam. Por quê? Porque algo que pode ser feito vai acabar sendo feito. Então nós temos que nos garantir em relação a isso, e aí a legislação é a forma de proteger o indivíduo para que, como falou o senador, o fato de eu ter um celular, que é uma grande comodidade, não me exponha de uma forma inadequada e que saibam o que eu falei ou deixei de falar e onde eu entrei e deixei de entrar, e a internet certamente é uma aliada a essa quebra da privacidade se for mal usada. Então, a minha apresentação foi no sentido de que ferramentas existem para você fazer a persecução criminal ao nível do pente fino, só que isso onerará o cidadão normal que terá sua privacidade totalmente devastada. Então, devemos restringi-las a quando a justiça assim o pede e não usá-las como default, como padrão. Finalmente, último comentário em relação ao comentário do deputado Azeredo, que a gente também tem discutido bastante em relação a isso. Quer dizer, eu sinceramente acho que ninguém é contra que novos crimes sejam tipificados na lei, e isso deve ser claramente proposto e certamente todos apoiarão. Agora, alguns exemplos, essa história da Sony que foi invadida, do Google, da Síria, isso certamente não teria sido diferente com ou sem legislação. Isso é uma característica da rede. Quer dizer, quem invadiu a Sony invadiria a Sony com ou sem legislação. Então, também não foi a falta de legislação que fez alguém invadir a Sony e não foi a falta de legislação que fez com que o Egito tirasse a internet do ar ou não, ou sim. Em suma, esse é o mundo, quer dizer, nós devemos ter legislação para os novos crimes, vírus deve ser certamente objeto de um deles. Agora, isso não imaginamos que com isso o cenário será desanuviado e que nada mais acontecerá. Tudo continuará absolutamente igual, só que teremos talvez ferramenta para punir um criminoso. E continuo insistindo que o criminoso final é que deve ser buscado, e é nisso que a gente batalha e se baseia. Obrigado.
Ao passar a palavra ao próximo palestrante, eu gostaria de dizer que não é porque não está tipificado, porque está tipificado o homicídio como crime, que alguém deixa de cometer assassinato. Exatamente. Só que se cometer, ele será obviamente punido. Não é porque há uma estrada com contrabando que nós não vamos colocar a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal para poder monitorar e evitar o contrabando. É nesse aspecto que cremos que podemos fazer um trabalho garantindo as liberdades na internet, mas ao mesmo tempo garantindo o direito individual de cada um dos senhores e dos senhoras usuários.